Olá, eu sou a Ingrid Jerolimi e esse é o programa Brasil no Divã, da Carta Capital. A nossa tarefa aqui é pensar o Brasil junto com ele. E não se esqueçam, nós estamos nas principais plataformas de podcast e no canal de Carta Capital, no YouTube. Bom, hoje eu vou conversar com ele, que é psicanalista, doutor em filosofia, teoria, crítica e artes pela European Graduate School, sob a supervisão da Alenka Supancic, e lançou recentemente o livro Por Que Psicanálise, onde ele é organizador. Bom, Rodrigo Gonçalves, seja muito bem-vindo aqui ao nosso divã.
Muito obrigado.
E de cara eu já queria te perguntar, por que psicanálise, Rodrigo?
Por que psicanálise? Bem, justamente por ser o campo que consegue ser mais incisivo diante das contradições que estão postas diante da nossa realidade. Eu acho que é o único campo que, na verdade, consegue prover uma escuta para o sofrimento que é gerado, né, no social e como isso atravessa as pessoas. Então, acho que a resposta mais direta e objetiva é países periféricos, como o nosso, carecem de uma psicanálise e com urgência. Então, essa seria a minha resposta para essa pergunta. E acho que vai em linha, né, com o que a Alenka defende nessa obra.
Eu quero te perguntar o porquê a psicanálise no contemporâneo. A gente tem visto aí certos ataques à psicanálise, isso não é uma coisa que acontece de agora, acho que historicamente a psicanálise sofre ao longo ali da história, ataques de diferentes formas, por diferentes vias. Mas eu queria te perguntar por que a psicanálise, qual a importância, então, da psicanálise agora, nesse momento do contemporâneo, sobretudo quando a gente vive uma certa gestão neoliberal do sofrimento psíquico, que traz aí uma série de novas patologias, né, de novas realidades. Como que a psicanálise pode atuar e qual a importância dela nesse contexto?
A importância da psicanálise, aí ela tem, na verdade, momentos ou etapas muito diferentes, né? Eu acho que a primeira delas, ou a mais significativa, é justamente não pressupor que a realidade como ela está posta, né? Ou então pensar que o discurso sobre como a gente sofre, ele só é feito do seu último capítulo, né? Ou então como as coisas estão postas agora. Então, se a gente pensa uma certa historicidade que a psicanálise, né, nos remete, né? Pensar a importância de uma trajetória simbólica, imaginária, de como as coisas se deram, a gente não consegue se permitir a, né, ter que necessariamente topar aquilo que está dado, né? Ou então, a gestão neoliberal, ela foi uma construção histórica, né, que de fato foi aperfeiçoando uma série de mecanismos, né, de controle e dominação não só da linguagem, mas dos corpos, e isso coloca as pessoas numa situação de sofrimento muito intenso. E, na verdade, ela precisa sempre aperfeiçoar novas formas, né, de sofrimento, né, baseadas no quê? Na exploração das pessoas pelas pessoas, colocando elas como inimigos, né, entre si. O que é interessante da psicanálise? A psicanálise tenta fazer furo nesse tipo de saber, né, aponta as contradições que, na verdade, isso, né, geram para as pessoas e a intensificação do sofrimento que vem com isso. Então, na verdade, a psicanálise, ela é um dos instrumentos mais efetivos para fazer frente a esse tipo de posicionamento. Por que isso é interessante? Claro, estou aqui defendendo que a psicanálise está acima de qualquer, né, crítica. Tem lá suas críticas, mas ela faz, enquanto campo, né, um movimento de se problematizar. Ela não está isenta disso. O que é interessante é que ela, no seu próprio movimento de desenvolvimento do campo, de crítica, né, a si própria, enquanto, né, psicanálise, ela também vai gerando e produzindo novos conhecimentos que fazem furo nesse tipo de discursividade neoliberal, nesse tipo de administração, né, que as pessoas geram entre si por conta do capitalismo tardio e vão introduzindo o quê? Outras formas de coletividade, outras formas de temporalidade, outras formas de estar, né, com as pessoas e modalidades diferentes de satisfação, que não são essas que estão pré-formatadas para a gente, né, pela via do consumo, pela via, né, de certas relações, pela via, né, de certos trabalhos. A psicanálise, ela justamente se alça, né, tenta gerar uma escuta que faça furo nisso, que vá para além disso. Então, por que que hoje ela é importante? Justamente porque parece ser um dos pouquíssimos campos, né, que tenta combater esse tipo de, né, defesa de que a realidade tem que estar posta desses termos. Né? Ela tenta, de fato, né, pensar, ó, a gente pode cancelar o futuro que está dado, o cataclismo que está posto, e pensar, então, em outras possibilidades. Né? Tem ferramentas suficientes, e as que não tem, ela permite que a gente invente, né? Que a gente invente elas, que a gente crie outras. Então, a psicanálise, ela cumpre essa função, né? Se aliada com uma teoria crítica parruda, né? E de fato, né, um compromisso ético com o seu fazer. Então, acho que seria mais ou menos por isso que a psicanálise é interessante diante desse contexto de sofrimento, né? Ela não se satisfaz com certas narrativas, com a psiquiatria que está dada, né? Com uma noção de cientificidade, né? A crítica, a política. Muito pelo contrário, ela tenta de fato ser incisiva justamente com a nossa história, com os critérios políticos que, né, nos moldam e com os critérios sociais que também estão postos. A psicanálise, né, comprometida com isso é justamente o que a gente necessita em países, novamente, periféricos, né, que têm sofrimentos específicos e locais, como é o caso do Brasil, né, onde a gente é um grande laboratório neoliberal, né, do imperialismo. Então, aqui a gente vai sofrer de uma maneira completamente diferente de outros países. A gente precisa de uma escuta que consiga fazer frente a esse tipo de coisa, consiga, né, compreender a nossa historicidade, nossos impasses com a escravidão, né, tudo que a gente passou em relação, né, à exploração ecológica, ao cataclismo ecológico, e fazer disso parte da nossa narrativa. Uma psicanálise local necessariamente precisa fazer frente a isso, porque aí certamente são as frentes onde o neoliberalismo, né, vai com força, né, achar e inventar novas formas de explorar as pessoas, justamente novas formas de fazer com que elas, né, encontrem outras e outras formas de extrair mais valia entre elas, né, inventar novas formas, né, de uma mais-valia que ainda não foi explorada. Então, assim, é diante desse tipo de cenário que a psicanálise nos é, perdão, trocadilho, cara, importantíssima para fazer frente a esse tipo de postura.
Como é que você acha, como é que se lida, por exemplo, como é que se lê Freud, como é que se lida, a psicanálise lida com essas novas modalidades de sofrimento? Por exemplo, o Joel Biermann fala muito sobre essa questão de como que hoje, diferente da modernidade, no contemporâneo, a gente tem uma relação muito mais direta do sofrimento com o corpo, desse sofrimento psíquico que vai para o corpo, porque ele não consegue ter uma simbolização, a linguagem também está empobrecida. Né, que é algo que é diferente, por exemplo, da época de Freud, e que hoje as pessoas já não conseguem simbolizar esse sofrimento. Não é à toa que a gente vê na clínica, por exemplo, uma das principais queixas é o vazio. Né? Esse vazio que é algo que toma, né, a maior parte das pessoas que reclamam, os pacientes que estão na clínica hoje reclamam desse vazio como algo que é da impossibilidade mesmo de você simbolizar esse sofrimento e colocar em linguagem. Isso dificulta, inclusive, o próprio processo ou gera novas necessidades, novos formatos da própria, né, terapia psicanalítica, esse processo psicanalítico. Porque como é que você faz isso? Como é que você processa esse sofrimento se você não consegue colocar ele no campo do simbólico, da linguagem, né? Então, eu acho que esse é um desafio também, imagino, da psicanálise. Queria te perguntar como é que você vê isso na tua pesquisa, e você que é alguém também que eu acho muito interessante, porque o teu currículo, você vem da psicanálise, você traz muita coisa da filosofia, que é muito importante também para a gente pensar o sujeito, né, para além, para questões existenciais, que são essenciais, né, no momento que a gente vive tanto de patologizar o sofrimento, que não são doenças, né, se tornam doenças. A depressão, por exemplo, desse indivíduo contemporâneo que tem que lidar com uma série de questões, né, desde a própria sobrevivência, enfim, a questões de existenciais, e tratam isso como algo que precisa apenas de um remédio estar resolvido, né? É o sujeito da performance que tem que tomar um remédio para continuar trabalhando. Então, como é que a psicanálise lida com essas novas modalidades e como é que vai se dar esse tratamento, esse processo terapêutico diante desses novos desafios?
Concordo plenamente com a tua preocupação, Ingrid, e eu acho que é aí que uma psicanálise ela se faz pertinente, né? Por quê? Porque ela não só não se satisfaz com essa discursividade da patologização dentro de uma discursividade médico-psiquiátrica completamente, né, entregue a uma lógica que é mercadológica, como você muito bem colocou, de produtividade, né, onde você precisa que o sujeito precise estar num nível, num ritmo de produtividade para acompanhar uma aceleração econômica que é completamente assim atroz, que na verdade é muito para além das condições dos próprios corpos, né, de sustentarem, né, mas ela se impõe sobre as pessoas e as pessoas normalizam isso como se isso não tivesse nenhum tipo de consequência. Então a psicanálise faz frente a esse tipo de perspectiva porque ela justamente, né, eu digo aqui uma psicanálise assim orientada para esse tipo de escuta, né, ou então uma psicanálise que está entendendo que para o neoliberalismo é crucial que você sofra daquilo que é social de uma maneira individual. A criação da individualidade, né, e a criação do sofrimento individual por meio de categorias patológicas é um dos maiores trunfos do neoliberalismo e da administração dos corpos e das linguagens, né? E daí você tem toda a razão, é uma dificuldade, né, de um certo empobrecimento, né, do simbólico, mas não só porque as pessoas estão empobrecidas, não, é porque há um sequestro do simbólico aí. Um sequestro que faz sentido dentro do quê? Uma lógica mercadológica e de um setor que fatura milhões vendendo remédio e medicamento. Então tem uma lógica que opera aí, né, que vai de fato favorecer toda uma indústria farmacológica dentro de uma discursividade específica médica que não faz crítica sobre, né, certos tipos de problemas, certos tipos de adoecimento. É claro que eu não estou aqui jogando fora, né, todo o trabalho que é feito, mas a gente entende que, e isso é Freud, né? A gente entende que tem um sofrimento que é prévio a isso que vai aparecer e se manifestar no corpo. A gente entende que o sujeito está posto num contexto histórico, que está posto diante de dificuldades que são econômicas, que são dificuldades sociais, né? Que são atravessadas por questões, né, de preconceito, gênero, né, de racial. Todas essas dificuldades, elas de fato atravessam os corpos. Então, né, a gente não pode tratar as pessoas como se fossem meras categorias abstratas, né, flutuando por aí. Então, acho que a psicanálise, ela é muito pertinente por conta disso. E eu acho que isso é uma sacada freudiana, né? Só que é uma sacada freudiana que ainda hoje incomoda as pessoas. E não por menos ele sofre as críticas que ele sofre até hoje, a psicanálise como campo também, né? Claro, a gente conta também, né, com uma série de acréscimos de outros psicanalistas, né, que desenvolveram o campo, mas ainda assim Freud passa por essa dificuldade, que quer entender que aquilo que, né, acomete os corpos, né, também diz de atravessamentos da linguagem e que dizem também da sua própria história. E por isso que eu acho interessante até, né, a contribuição da Alenka nesse sentido. A Alenka, ela justamente está tentando, né, pensar que uma psicanálise ela consegue, né, fazer uma espécie de resgate do sequestro simbólico da linguagem, para que as pessoas consigam operar sobre aquilo que elas mesmas sofrem, sem precisar se satisfazer com aquilo que, né, o discurso médico nos dá, nomeia. Ah, isso é uma depressão. Então, toda essa circunstância social, né, que você está sofrendo, a culpa é sua. Você não empreendeu o suficiente, ou qualquer tipo de balela, né, que se impõe sobre você. Você precisa produzir mais, precisa fazer mais. Então, a psicanálise que escuta justamente, que tem um contexto que é particular, mas tem algo de singular daquele sofrimento. Precisa ser, né, de fato escutado. Para que, né, entregando certas ferramentas por meio de um processo psicanalítico, a pessoa consiga sair disso, né, e inventar os seus próprios significantes. Ressignificar aquilo que, né, causa sofrimento e tentar então dar espaços em nome de uma cura que ela entende para ela e não uma cura, né, que é imposta sobre você. Porque no discurso psiquiátrico que está dado, você tem até uma versão do que é, né, tá curado, né? O que é muito complexo. Por quê? Porque pressupõe que todos os corpos agem de uma mesma maneira que não é necessário, né? É montado em cima de uma perspectiva que é muito míope em relação à realidade das pessoas. E a distribuição, né, completamente não equitativa, né, de como a sociedade, né, pesa sobre as pessoas. Vai pesar mais pesado em algumas do que em outras, né, por todas as questões que estão postas, dadas historicamente construídas, né? Então, por isso que eu realmente acho pertinente pensar uma psicanálise nessa direção, porque ela faz frente a esse tipo de discursividade e ela entrega ferramentas para as pessoas fazerem suas próprias defesas, inventarem suas próprias, né, significantes, inventarem suas próprias formas de fazer frente a isso, ao invés de só satisfazer com o que está dado, né? E daí, fazer frente a um certo discurso psiquiátrico, médico, ele é interessante nesse sentido. Não à toa, porque ele oferece para a gente uma certa escuta que hoje não consegue alcançar as pessoas, né? Que é a depressão que você sofre, ela não é a mesma depressão que, né, outra pessoa vai sofrer. Não é porque o médico está colocando nesses termos que é a mesma coisa. Tem um sofrimento que é particular seu, diz respeito à sua história, diz respeito à sua relação simbólica com aquilo que está acontecendo. Então, ela vai fazer furo em certos imaginários sociais que estão postos. Eu acho que é aí que nos é caro pensar numa psicanálise que consiga fazer frente a esse tipo de coisa.
É engraçado, hoje mesmo eu estava vendo, eu não lembro qual era, mas era uma matéria que dizia que estava sendo inventado algo do tipo de uma máquina, algo que você colocava assim na cabeça que acabava de vez com a depressão. Eu acho ótimo essas coisas, acho engraçadíssimo, né? Porque trata como se fosse um problema apenas orgânico, quando na verdade tem todos esses fatores que você levantou muito bem. E aí eu quero entrar num ponto que eu acho que fundamental que você. Como alguém que vem da academia, tem toda uma pesquisa importante em vários setores aí do campo do saber, da filosofia, da psicanálise, que é esse cientificismo, essa espécie de racionalidade, uma certa supremacia de uma racionalidade, que na verdade tem também um viés ali, interesses e relações que são do campo político, econômico, né, que estão muito ligadas aí a uma lógica de mercado também. Então, como que lida com, ao mesmo tempo, a gente viveu, sobretudo nos últimos anos no Brasil, uma onda obscurantista contra a ciência, contra a vacina, e ao mesmo tempo você tem uma lógica, de ciência muito atrelada também a interesses de mercado, que também vem de, principalmente nesse campo da psicologia, né, no campo das questões humanas, que vem de uma pretensa ideia de que, olha, se isso aqui, a psicanálise, por exemplo, não é ciência, tem alguns que dizem, né, essa polêmica aí recente. Não, a psicanálise não é ciência, então não vale, né? Não serve para o tratamento terapêutico. O que serve são linhas, enfim, que podem ser consideradas aí comportamentais, enfim, que são consideradas ali dentro de um campo, né, epistêmico que possa realmente comprovar cientificamente certas questões. Como é que você vê isso? Como é que se dá esse embate? Porque é um embate difícil, né? Imagino que a gente fica ali, fica numa corda bamba. Ao mesmo tempo, você não vai, óbvio, você não quer ir para esse lado. Claro que a gente luta aqui o tempo todo contra o obscurantismo, e ao mesmo tempo você também não pode cair num discurso de um cientificismo que acaba beneficiando também uma lógica que é uma lógica bastante, né, difícil, uma lógica de mercado que também é bastante cruel nesse campo, né?
E eu concordo plenamente que é um desafio, e deveria, né, ser um desafio para os próprios cientistas, né, Ingrid? Eu acho que esse é o grande ponto. Né, eu sei que recentemente, né, ressurgiram, né, os debates sobre cientificidade, o que é científico na psicanálise e tal, mas em momento algum parece que tem uma crítica dos cientistas em relação à própria ciência e essa filiação tão, né, atada com o capital, tão atada com a economia, com os lucros exorbitantes. Faz qualquer pesquisa rápida de Google, você vai ver. É um dos segmentos, é um dos setores que mais lucra no mundo, é o farmacêutico. Pensar que saúde mental, ciência, né, e a relação como uma coisa produz a outra, está completamente deslocada de questões econômicas e deslocada de questões políticas, é algo que deveria perturbar os cientistas. Né? E é interessante, né? Porque colocar o inimigo lá fora, né? Colocar, ah, psicanálise não é ciência, tal, também é um jeito muito cômodo de não se haver com os problemas do próprio campo. Então, eu acho que assim, politicamente e economicamente, eu acho que os cientistas deveriam se preocupar muito com esse tipo de relação que hoje se estabelece. Uma outra coisa é justamente isso: fazer científico, ele tem um acesso, uma via de acesso a um fazer que é real. Claro que ciência opera sobre a realidade, transforma a realidade, inventa coisas. Ninguém aqui, né, está fazendo discurso contra a ciência, muito pelo contrário. Ela é fundamental, né? E ninguém aqui está defendendo, né, uma espécie de retorno ao desconectismo, vamos voltar à Idade Média. Muito pelo contrário, nada de Idade Média. A gente, de fato, entende que é um campo que é crucial para inventar novas realidades, né? Ela, de fato, opera uma série de operações no nosso saber, que mudam, né, que nos transformam e, de fato, né, trazem uma série de contribuições. O ponto é, as contribuições que a ciência nos traz diante, né, da realidade com o seu saber, não está fora de um contexto. Ela não pode se dar o luxo de não, né, criticar também como as coisas estão dadas, porque senão ela pode muito bem, né, simplesmente oferecer mais e mais ferramentas em nome de algo que nos acomete em termos de sofrimento. Nos coloca em situações piores no que dizem respeito a, né, cataclisma ecológico, por exemplo, né? Uma ciência não pode se fazer, né, como se estivesse ausente disso tudo. Inventar que você vai avançar a ciência para você escapar do planeta, porque o planeta hoje, né, não mais dá conta de como que a gente montou a nossa realidade, não necessariamente é o tipo de ciência que a gente precisa e quer, ou deveria desejar, muito pelo contrário, né? Então, a gente também colocar, né, uma certa responsabilização no fazer científico, acho que seria um ponto inicial. Mas tá aí, voltando para nossa pro perrengue da vez, psicanálise é ciência, não é ciência, muita gente de fato vai colocar que não é, né? Se a gente for historicamente, o Freud vai falar uma nova ciência. Nova ciência é outra coisa, né? É um fazer, né? É uma prática, é uma área de conhecimento, mas é uma nova ciência. Então, assim, dizer que é ciência nos termos que a gente entende, né, a ciência, talvez não caiba na psicanálise mesmo, né? Talvez seja outra coisa.
Entender que são réguas diferentes, você não pode pegar ciência natural e querer usar a mesma régua para as ciências humanas, por exemplo, né? Ou o modelo popperiano, que inclusive sofreu uma série de críticas pelos seus pares ao longo da história, né? Então, vamos pegar Thomas Kuhn, por exemplo, já é mais fácil colocar a psicanálise nesses termos, ou seja, é muito, tem toda uma discussão também em torno do que é o método científico a ser utilizado, né? Não dá para usar uma régua só.
Sem sombra de dúvidas, né? É isso, né? Eu acho que até quando o Lacan resgata, né, fala assim, ó, é ciência, mas está mais para ciências humanas. Tem mais a ver com como a gente consegue se aproximar daquilo que está criando agora no campo sobre linguagem, sobre simbólica. Então tem uma série de regras que concordo contigo plenamente. A gente não consegue encaixar perfeitamente, né? E mesmo se a gente trouxer essas discussões sobre paradigmas, né, as contribuições de Thomas Kuhn, né, a gente vai aproximar, mas tem críticas que já foram feitas à própria psicanálise, e a psicanálise já integrou essas críticas, e o seu fazer hoje já é orientado por isso.
E
O
isso
ponto
que
é que as
eu
pessoas
entendo,
não vão
porque se
atrás
for
disso,
modelo
né?
popperiano, que é justamente você, para você ser uma ciência, você não pode ter um princípio da autoridade, que é algo que vai na linha de um dogma, né? Que se ninguém pode criticar, se ninguém pode refutar, logo é um dogma que vira uma seita. E é justamente o que a psicanálise não é, né? E quem diz que é, ou diz, olha, é assim porque eu tô dizendo aqui que né, todas as pesquisas que eu fiz me disseram isso, então acaba virando um dogma também quando você coloca isso nesses termos, né? Quer Então, essa própria crítica à psicanálise vem também em algo que acaba indo na contramão da ciência, porque acaba parecendo uma autoridade no sentido de que, olha, eu digo que não é, que ela é uma pseudociência. Então, é uma autoridade também. Um discurso desse é um discurso de autoridade, logo não é ciência, né?
Mas como é que a gente vai explicar isso para uma série de produtores de conhecimento de internet, né? Como é que a gente vai explicar isso para uma série de influencers aí que, de fato, precisam construir um nome próprio, né? Seja por interesses pessoais, seja lá o que tiver atravessando. Mas eu concordo contigo. Fazer um tipo de nome sobre uma autoridade de si próprio para governar as outras pessoas, né? E esse é o grande ponto, porque isso é o que há de menos científico. E ainda assim se defende como se fosse ciência boa, né? E assim, eu até, né, fiz um comentário, né, sobre esse tipo de situação que estava acontecendo e tal. Uma das críticas, né, curiosas que eu escutei foi justamente isso, né? Que eu falei, olha, difícil ficar discutindo, né, pseudociência com quem ainda vê no neoliberalismo é, né, uma economia como ciência boa e dura, né? E que ainda, né, sabe, passa pano para o discurso psiquiátrico como, né, se estivesse acima de qualquer, né, crítica social, econômica, né, se não tivesse problemas.
Só um
Quem?
parênteses que você
Claro,
falou,
claro.
pior de tudo, essa é não, é quando coloca em termos de críticas, por exemplo, que os Estados Unidos está abolindo a psicanálise, o que não é exatamente verdade, mas que sim, pode ser que parte esteja abolindo, e com qual interesse? É, que existe um interesse neoliberal. Qual é hoje o principal campo que mais cresce, que é mais rentável no campo da psicologia nos Estados Unidos? É a psicologia positiva, né? Que é justamente um campo da psicologia, que aquilo ali é um engodo total. Para ganhar dinheiro com livro de coach, de, né, como ser feliz em 10 passos e tudo mais. Ou seja, acaba uma crítica dessa, eu acho que é até positiva para a psicanálise, né?
Concordo, né? É quase um favor para a psicanálise de escancarar o quão óbvio é, né, certas discursividades psicológicas sobre as pessoas. E eu concordo contigo plenamente, é isso. Vira uma espécie de manual de como ser feliz ou de como viver a sua própria vida, Né? O que que fica escondido é justamente isso, é de acordo com capitalismo tardio, de acordo com, né, as formas neoliberais, né, de governar, né, as pessoas, os corpos. E esse é justamente o grande problema, né? É, abolir a psicanálise, eu concordo, nem é verdade, né? De fato, tem sim, né, um movimento psicanalítico, na verdade, curiosamente, né, que vem ressurgindo nos Estados Unidos, né? Acho que tem, né, jovens psicanalistas que mais e mais estão, né, aparecendo. Eu acho que justamente por conta dessa escuta, né, que tenta fazer furo a esse tipo de lógica, né, porque o discurso psiquiátrico vigente, né, dentro dessa perspectiva médica, que é medicalizar, porque entende que, né, precisa lidar com aquilo que está no nível da aparência, né, e aí resolve e as causas ficam completamente apagadas, ou a compreensão das causas são estritamente dadas por uma perspectiva de fazer científico, uma compreensão só do que é, né, a nossa experiência, né, humana, completamente turvada por um positivismo baixo, um cientificismo raso, e que justamente entende que tem essa causalidade, né, de medicalizar, resolve. Medicalizar não resolve. Né? Tem uma série de outros elementos, né, que o remédio vai apoiar dentro de um processo, mas ele não vai fazer mágica por si só, né? Não existe esse tipo de perspectiva, né, que não, o remédio por si só vai dar conta. Por quê? Porque, novamente, o sofrimento psíquico, ele não funciona ou opera da mesma maneira como outras categorias, né, do saber médico. É outra coisa. Então, sim, quando os Estados Unidos se abdicam ou abrem mão da psicanálise, né, muito embora não seja verdadeiro, muito provavelmente tem uma lógica de mercado por detrás que é interessante para eles fazerem isso, né? E pode ter certeza, se eles defendem esse tipo de coisa, é para impor um certo imperialismo, né, até na forma como se compreendem as pessoas mundo afora. E é para de fato vender remédio mundo afora, né? Porque essas empresas operam de maneira global e a gente tem uma espécie de ideia de homogeneidade de como as pessoas sofrem, fica mais fácil para vender remédio. Porque se você sofre, né, de depressão no Brasil, da mesma forma como na América, da mesma forma como na Nova Zelândia, da mesma forma como Papua Nova Guiné, ou, né, Zimbábue, fica muito mais fácil você defender, né, essa receita fácil do que fazer. E isso se envelopa num empreendedorismo que é interessante para o liberalismo de administrar. Tudo vira o quê? Uma brecha de mercado a ser explorada, né? E a gente está entregue a essa lógica, né, de exploração das pessoas e de uma administração em nome de lucratividade. Então, esse que é o grande ponto, a gente tem que fazer frente a esse tipo de perspectiva, né? É muito, né, assim, de fato, né, vira uma coisa assim completamente deslocada desse tipo de lógica, você pensar que as pessoas sofrem de maneira singular, né? Não universal, não só particular, singular. Esse tipo de, né, elemento da psicanálise é radical diante desse tipo de lógica, diante desse tipo de defesa, né? Então, por isso que fazer, né, ou compreender uma defesa ética da psicanálise, né, tem quase um certo compromisso que faz frente a esse tipo de operação lógica, né? Porque não se dá por satisfeito por esse tipo de coisa, né? Então, acho que tem alguma coisa aí de uma certa inventividade psicanalística que é fundamental para as pessoas encontrarem formas delas, né, de cura diante daquilo que as aprisiona. Elas se emancipam por meio de um processo, né, orientado psicanaliticamente, porque elas se livram daquilo que as aprisionam simbolicamente pelo outro, né? Até você, de fato, né, se livrar do seu psicanalista do processo, né? A ideia é que, de fato, você não fique a vida inteira, né, dentro, né, de uma análise, né? Você superar a necessidade disso é porque você se torna analista de si próprio. Essa destituição é justamente você se emancipar de qualquer tipo de atravessamento que vem do outro, né, em si. Então, acho que tem um processo de cura muito, muito importante e que a psicanálise nos ajuda aí. É, desviou um pouco da tua pergunta, eu sei, mas...
Não, não, não. É que eu queria te perguntar, você fala dessa, porque você traz essa questão importante, que é do campo da individualidade, de cada sujeito, e quando a gente vê esses métodos aí que tratam, né, as pessoas como se fosse um adestramento dessas pessoas, porque é muito mais no sentido de colocar esse indivíduo na sociedade, a preocupação é essa, né, como é que esse indivíduo vai funcionar, ele tem que performar, né, ele tem que trabalhar, ele tem que continuar movendo aqui essa engenharia toda. Então, a gente coloca ele numa caixinha, diz que ele tem um problema, que esse problema é orgânico, ele toma um remédio e está resolvido, né? E eu acho que você traz para o campo, você, inclusive, tem uma curiosidade que eu acho interessante aqui trazer para todo mundo que também nos assiste, que você foi assistente do Zizek, que é um filósofo esloveno, também ele lida ali muito com a psicanálise, ele é psicanalista, não sei se ele tem uma formação, mas ele fala muito da psicanálise, né? Ele trata muito isso nos textos dele, e ele traz isso muito para o campo do político. E o próprio Lacan já dizia, o psiquismo da gente é político e é social. Então, acho que tem um desafio, eu queria te perguntar como que você está, tudo que você está produzindo, você escreve, você tem feito muita coisa interessante, nesse campo de aproximar a psicanálise de algo também mais coletivo. Você trouxe antes, por exemplo, que é essas questões de gênero, questões ligadas, por exemplo, no Brasil, o preconceito, as desigualdades, tudo isso está incluído também nessa formação desse sofrimento em que esse sujeito vai ter. Então, como que traz a psicanálise também para pensar essas questões para a clínica, né? Para esse sujeito entender que muito desse sofrimento ali, é claro, cada sofrimento é único, mas ele perpassa também por essas questões que são questões sociais, políticas, né? Que também são importantes, até para esse sujeito não sentir um ET diante desse sofrimento. Falar, olha, não, ele faz parte de um contexto. E para mudar esse contexto é preciso também uma ação social, no sentido de política, né? No sentido de transformações e tal. Como é que você tem visto isso? Né?
Eu tenho. É isso. Adorei essa coisa, né? De se ver como um ET, né? Você, de fato, né? Sofrer por coisas sociais e você pressupor que tentar se organizar diante delas, você é o alienígena diante disso, eu acho que é um trunfo terrível, né, do neoliberalismo, mas diz, né, de como hoje estão postas, né, as cartas, como as coisas hoje estão, porque é justamente isso, a ideia de que você, né, tente ou possa fazer uma frente coletiva, um sofrimento que vem de uma coletividade, né, que vem de fato de uma estrutura institucionalizada, né, exterior, né, vira quase uma afronta. Né, você achar ou pressupor que você, né, de fato está sofrendo de alguma coisa, né, que vem de fora, né, justamente por conta disso, né, de uma formação histórica, de uma distribuição de controle, né, de dominação, né, sobre certos corpos, daí eu estou falando, né, dos corpos negros, né, estou falando, né, das mulheres, né, que claramente estão atravessadas, questões de gênero também, né, então assim, tem uma dominação aí histórica, né, sobre certas pessoas e uma distribuição desigual sobre sofrimento. Se você for branco, se você for homem, você vai ter uma vida completamente diferente, né, de todas as outras, né, pessoas que não se enquadram, por exemplo, nesses dois pontos, e rico, né, mais ainda. Então, esse que é o ponto. A gente abdicar, né, dessa perspectiva social que tem uma clareza, né, sobre classe econômica, né, da importância de uma luta de classes, uma compreensão de engajamento, né, de classes. Pensar justamente nas questões raciais, pensar nas questões de gênero, né, e pensar na quantidade de violência que foi, né, gerada para que caras brancos, ricos, né, mantivessem o poder deles como está, eu acho que a gente justamente não está conseguindo escutar o que é fundamental na própria forma como, né, passamos do liberalismo para o neoliberalismo, né? Como as pessoas passam, de fato, a defender esse tipo de ideia como se fosse a coisa mais tranquila da face da Terra. Por quê? Porque, não, todo mundo pode empreender, né? Ah, você não precisa dar o peixe, tem que ensinar a pescar, sabe, esses papinhos, bem assim,
só depende de você.
Pois é, só que isso ludibria as pessoas, engana as pessoas e tira delas justamente, né, o quê? Uma forma de compreensão de que, ó, você está sofrendo por coisas que de fato te atravessam pessoalmente, mas que vem de fora. Tem uma lógica, né, de uma construção econômica social que vem de fora e te atravessa. Você de fato, né, fazer frente a isso sozinho talvez seja muito mais difícil. E por isso que tem lógica de coletividade diferente.
E gera muito sofrimento, porque imagina você, alguém dizer para você, olha, só depende de você. Se você não conseguir, o fracasso é todo seu.
É seu, perfeito. Aí ele te culpabiliza. É justamente esse ponto, Ingrid. Você não só sofre, você ainda sofre da culpabilidade, né? Que, né, reflete sobre si mesmo por não conseguir escapar disso. Isso é uma nova extração de mais-valia do liberalismo, do neoliberalismo. Isso é uma invenção horrível de dominação da linguagem dos corpos, né? Porque daí ainda tá na sua conta. Nossa, e pensa só, né? Vamos pegar aqui hipoteticamente, por isso uma pessoa que trabalha no Uber, vai, que é um exemplo bem batido, né? Todo mundo pega, mas porque é o emprego das pessoas, de fato ajuda muita gente. É um emprego. Não pode, né, fingir que não. Ajuda mesmo, né? Mas o ponto é, trabalho extenuante. Imagina ainda sofrer por não, né, conseguir dar uma vida digna, trabalho extenuante, né? Pô, entre outras profissões que de fato assim não remuneram de maneira decente as pessoas pela quantidade de trabalho que elas geram, né? Então a gente tem uma série de percalços que justamente geram sofrimento e, né, quando você pergunta, né, de uma escuta psicanalítica que não se abdique disso, é uma escuta psicanalítica que a gente, de fato, tem que acolher. Mas não só porque ela entende tudo que está, né, dado de particular na realidade posta, é porque ela ainda é mais radical do que tudo isso. E isso é um argumento, né, que a gente vai encontrar nos eslovenos, né? No Slavoj Žižek, no Alenka Supančić, no Milan Rovar, tem uma série de outros, né, eslovenos que não são psicanalistas, né? Praticantes, eles não têm uma clínica, mas eles têm de fato, né, um compromisso, né, voltado para teorias sociais que se beneficiam da psicanálise, entendendo os limites disso, né, certamente, mas que justamente vão pegar e falar: olha, uma psicanálise ela tem um potencial emancipatório radical sobre a vida das pessoas. Ela tem condições de fazer com que as pessoas, né, se deparem com essas contradições que estão dadas e consigam transformá-las de uma maneira que não está dado na realidade. Tem uma inventividade criativa que é fundamental. Então, assim, tem uma série de instrumentos que eles herdam, né, os eslovenos, dessa perspectiva do Lacan, que é a gente não consegue fingir que isso é apolítico, que está fora de uma política. Muito pelo contrário. É entender que é um campo de batalha, só que a gente não vai conseguir ver tudo de todos os lugares. A gente, de fato, vai lidar localmente com certos impasses. As pessoas precisam de ferramentas para isso. A psicanálise consegue gerar, né, com essas pessoas, né, essas ferramentas. E daí que uma psicanálise ela é mais interessante, não só, né, trazendo para o contexto local e para responder objetivamente a sua pergunta, a psicanálise ela não só vai pegar e vai ser válida para as pessoas que passam por um sofrimento, passam por um processo. A psicanálise ela também vai ser fundamentalmente radical se ela conseguir democratizar o seu fazer psicanalítico. Aonde? Em lugares periféricos como o nosso país. É psicanálise, não só na rua, mas é as pessoas que querem fazer psicanálise em qualquer lugar desse país, né, nas condições que são dadas, terem de fato condições de passarem por, né, uma supervisão, terem condições de passar, né, por uma supervisão, né, de passarem, né, por uma formação, né, e um atendimento, mas que de fato seja radicalmente democrático como se fosse psicanalítico. Isso é um fazer de fato assim distribuir a psicanálise para as pessoas não só naquilo que é do consumi-la, né, passar pelo processo, mas também no seu fazer. Aí tem um potencial muito interessante para uma psicanálise que a gente vê movimentos acontecendo, né, por coletivos de psicanálise na rua, por, né, organizações psicanalíticas periféricas que, né, a gente vê acontecendo mais e mais, mas isso implica numa outra lógica, né? Implica, né, de fato, uma espécie de redistribuição desse fazer, né? E eu acho que tem sim um empoderamento fundamental nesse tipo de mudança.
Você acha que está
Eu acho que
acontecendo esse
aí é algo
movimento
interessante.
de trazer, levar a psicanálise para além dos muros da academia, para, enfim, para as áreas periféricas?
Eu acho certamente fundamental uma psicanálise que não é encastelada, seja pelos muros da academia, seja pelos muros das clínicas, né? Mas por uma psicanálise que de fato seja pertinente para a vida das pessoas, porque a vida das pessoas também não está enclausurada. E eu acho que o mais legal de uma psicanálise é isso: é porque ela não se enclausura e não deveria se enclausurar, porque a lógica, né, dos castelos, a lógica dos condomínios, né, para citar aqui o trabalho do Christian Dunker, por exemplo, toda essa argumentação, ela de fato preza por uma hiperindividualização. Isso gera uma manifestação de sofrimento que está completamente limpo no liberalismo. A psicanálise que faz furo a esse tipo de lógica é uma psicanálise que justamente vai obrigar as pessoas a saírem um pouco, né, dessas quatro paredes, saírem desses muros, né? É justamente fazer com que ela transite aonde o sofrimento, né, de fato se dá, mas por quê? Porque dá para as pessoas condições de fazerem diferente diante disso. Então, acho que tem alguma coisa muito fundamental quando a gente pensa psicanálise, que é extramuros, né? O que de fato, né, não se satisfaz com esse tipo de perspectiva. Né? E olha, importante, recente, né? Porque a psicanálise, até uns bons anos 80, 90, era bem confortável. Ficar no seu lugarzinho, e quase virou uma espécie de hermenêutica das elites, uma coisa assim, né?
É, ainda
Ah,
tem
bonito
muito
de falar em festas,
psicanalista.
né?
E aí tem muito psicanalista que meio que se nega a discutir essas questões mais contemporâneas e essa coisa extramuro, assim, não o extramuro em si, mas essas. Parece que fica muito ligado ali a uma clínica que precisa ser renovada e repensada sobre esses diferentes aspectos que você trouxe aqui, desigualdade, gênero, preconceito, tudo isso tem que ser levado em consideração, né, para o tratamento desse sujeito contemporâneo que se apresenta de outras maneiras, né? Então isso é muito importante também que você fala para a psicanálise se renovar, né? Que esse é o trabalho, essa também é o desafio, né?
Não, a gente vive uma lógica de aceleração do tempo, de aceleração do consumo. Você compra uma coisa, a coisa, né, virtualmente aparece na tua porta dentro de horas, dependendo do que for. A lógica para isso funcionar, né, assim, globalmente, né, sem pensar em outras relações de público e privado, de atravessamentos, por exemplo, né, da virtualidade nesse tipo de perspectiva. São inúmeros os fenômenos que hoje estão postos na nossa realidade e que uma psicanálise não pode ficar atrás, né, deles, né? Não pode, de fato, assim, se dar ao luxo de, né, fingir que nada disso está acontecendo, né? E aí que é um ponto também interessante, né, a gente discutir entre comportamental e psicanálise, né, mas não é só para trazer rinha, né, não é só para fazer discussão. Mas se você for, né, for só dar uma olhada superficial, né, de funcionamento, né, de redes sociais, você vai ver que a lógica é toda pautada em estudos comportamentais, né, para capturar a atenção das pessoas, como é que você faz para mantê-las mais e mais dentro de uma rede, por que que a lógica de ficar scrollando, que parece, né, aquelas máquinas de caça-níquel, né, de você ficar viciado naquilo. Então, assim, eles pegam todos os
É o seu sistema de
elementos.
recompensa ativado.
Exato, pegam todos os elementos, né, no nível orgânico, usam contra você e ainda lucram em cima disso. Completamente avesso do que a psicanálise se presta a fazer na realidade, né? Então, é isso, né? Como você vê que uma ciência isenta do seu fazer sobre a realidade, ela pode muito bem intensificar as formas de dominação sobre as pessoas, né? E daí eu só estou retomando, acho que, essa conversa, porque no fundo é isso. Olha só como a gente não consegue se dar o luxo, né, de não fazer uma crítica sobre o nosso fazer, sobre a realidade, né? E isso é um dos riscos, né? Uma psicanálise, da mesma forma, não pode, né, deixar de prestar atenção. Como é que a gente lida com o Instagram, né? Como é que a gente lida, né, com, né, as redes sociais na atualidade? Como é que a gente lida com a aceleração do tempo no consumo? Como é que a gente lida, né, com uma série de alterações, transformações que dizem respeito, né, ao domínio dos próprios corpos? Né? Isso não é sem consequência. Né? Então, acho que esse tipo de renovação, ela é fundamental, não só do que diz respeito a como a gente pensa a coletividade em psicanálise, mas a própria, do próprio fazer psicanalítico, né? Em termos de prática, em termos de estudo, né? E uma série de frentes que são fundamentais para a gente.
Rodrigo, olha, o tempo passou até super rápido aqui. A gente tem, infelizmente, que acabar a nossa conversa, que é uma conversa maravilhosa e essencial nesse momento. Eu não tinha feito até hoje ainda uma conversa específica para falar sobre a psicanálise no contemporâneo, no Brasil, né, diante de toda a realidade que a gente enfrenta. Eu acho que esse papo veio na melhor hora. Eu acho que ele traz aí muitos elementos importantes para a gente pensar esse debate, porque não fala só sobre psicanálise. Eu acho que você traz aqui, até porque você tem uma formação muito complexa, e eu acho interessantíssima a tua formação, porque você traz também a filosofia como essa, talvez esse nosso desafio de pensar nossa existência para algo além, né, de sermos sujeitos de mercado, sujeitos de performance, ou seja, qual é o nosso papel aqui? É, como o nosso querido contato Caligari trouxe o livro dele, O Sentido da Vida. É, acho que a gente precisa pensar a nossa existência em outros termos, né? E a gente tentar, claro que a gente vive nesse contemporâneo e a gente acaba sendo atropelado por ele, mas eu acho que essa conversa é importante para a gente parar e justamente pensar isso. Qual é o meu papel, né? Qual é. E aonde que o sofrimento se inclui nisso também, porque o sofrimento faz parte da vida. Por mais que esse modelo de sociedade diga que não, de uma felicidade, né? Que parece essa coisa do princípio do prazer, como se a gente fosse capaz de só sentir prazer. E não é, obviamente, a realidade se impõe, né? E a gente precisa lidar também com isso. Então, acho que é muito legal essa conversa aqui contigo. Já quero que você volte outras vezes para a gente explorar mais, falar mais sobre, inclusive, essas novas formas, o que está se dando aí no contemporâneo, no sofrimento, na forma como a gente está enxergando a vida, está vivendo a vida. Então, só tenho a te agradecer por essa conversa, que a gente possa ter outras e que a gente fique aí, né, com tudo que você trouxe aí, com grandes reflexões, para que a gente possa realmente pensar a nossa existência em termos muito mais amplos, enfim, coletivos também, que eu acho que isso é essencial, né? E você quer, onde que a gente acha o seu livro? Fala pra gente como que acha.
Bem, então, o Porquê Psicanálise, você consegue encontrar ele no site do Lavra Palavra, né? Tem lá uma seção de livraria, dá pra, né, acessar por lá. Eu também, né, assim, tive a honra e o privilégio de trabalhar também, né, em outras traduções, né, tem o Realismo Capitalista do Mark Fisher, né, que saiu pela Autonomia Literária, né, uns 2 anos atrás, mais ou menos, né, também tem o site da Autonomia Literária, recentemente também traduzi um livro pela Sob Influência, né, que é a Formação Sem Forma, também dá para achar no site deles, então tem essas traduções aí que eu, né, pude trabalhar, então também vou acenar, né, para quem tiver interesse, dá uma olhada, são obras muito interessantes, dialogam diretamente com essa nossa conversa daqui, né, então por isso que eu tô trazendo à tona, e eu concordo contigo, Ingrid, eu vou te agradecer pela conversa, pela oportunidade da gente poder falar que uma vida não precisa ser pasteurizada, né, não precisa ser uma vida, né, que, né, a gente vê no discurso se impondo sobre as pessoas, né, que você tem que estar feliz o tempo inteiro, tem que estar produtivo, que esse é o único jeito de viver as nossas vidas, que você tem um formato direitinho de como que a gente organiza o nosso tempo, nossas relações, nossa forma de estar no mundo. Poder pensar que, sim, o sofrimento é inerente, o mal-estar faz parte, mas poder fazer dele também diz muito de como você encontra a sua forma de estar no mundo. A gente não apagar isso, né, das pessoas e nem sequestrar as condições delas de fazer isso. Eu acho que isso é fundamental. Eu vou topar o seu convite de voltar quantas vezes você me chamar, pode ter certeza. Muito bacana poder ter essa conversa contigo, Ingrid. Obrigado. E agradecer também a Carta Capital.